Salve, salve, corredores! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Rui Ferrari e esse é o podcast do Careca de Correr. Feliz Páscoa para todos! Que a gente tenha, né, uma passagem de fato feliz, apesar de tudo, né? Apesar desse confinamento, apesar desse isolamento social. Vamos ter esperança, isso tudo vai passar. E essa mensagem, não só essa, como muitas outras boas mensagens, quem deixa para nós nesse podcast é uma maratonista, corredora, Mel Porto, ela que é de Florianópolis, uma advogada que também é influencer digital. Eu acho que vocês vão curtir esse podcast, é por isso ele está sendo lançado nessa Páscoa, porque a mensagem que Mel Porto deixa para todos nós é uma mensagem de otimismo acima de tudo. Então, bora ouvir a partir de agora. Tá em Floripa, né? Mora aí, né?
É, tô em Floripa, moro aqui em Floripa. Aqui tá tudo completamente parado, tem o decreto, né, de calamidade, então a gente não pode sair de casa, tá proibido.
Antes, porém, eu gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, fala um pouco da tua trajetória na corrida.
Pra quem não me conhece, eu sou a Mel Porto, sou de Floripa, sou advogada, sou maratonista e trabalho agora também como influenciadora há 2 anos e meio, mais ou menos. Eu comecei a correr depois que meu pai faleceu. Ele faleceu num infarto de rompante. E ali eu percebi a finitude da vida, né? Mais ou menos o que está acontecendo hoje com o mundo inteiro, eu senti na pele há 5 anos atrás. Como muitos aqui também devem ter sentido, quando a gente tem uma perda, a gente percebe, a gente começa a dar valor a coisas mais importantes do que consumir e, enfim, sair para comer na rua, por exemplo. Hoje a gente começa a valorizar o mínimo, né? E aí, com essa questão de ter sentido na pele a perda dele e tal, eu resolvi mudar de vida e mudei completamente. Mudei a minha alimentação, eu resolvi equilibrar melhor a minha vida. Eu era muito workaholic e aí eu resolvi que eu ia ter mais tempo para os meus e para mim. E isso tudo veio junto, uma alimentação mais equilibrada, né? Veio a mente, trabalhar melhor a mente, me cobrar menos. E apareceu a corrida na minha vida, meu marido que me colocou, ele já corria. E dali, cara, ele emagreceu 30 quilos já correndo, ele é um case de sucesso. Ele é um case de sucesso.
Tem que marcar um papo com ele, então. Tem que marcar um papo com ele também.
Legal. É um cara que eu admiro pra caramba e é muito responsável, inclusive, pela minha determinação, assim. Legal. E aí, dali, eu comecei a correr e pronto, né? O bichinho pegou. Então, eu me tornei uma corredora há 3 anos. E já completei a primeira maratona. Esse ano eu vou para a primeira ultra, né? Vou fazer 90 quilômetros.
Onde?
Na Odisseia. É uma prova que tem aqui em Urubici de 3 dias. É 30, sim, 50 e 30. E vai ser em setembro, se tudo der certo, vai acontecer.
Tomara.
E a questão do Instagram foi totalmente despretensioso, né? Eu criei esse Instagram, a minha conta, para poder dividir, usar mais como diário, para justamente aquilo que a gente estava falando sobre hábito, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Para criar um hábito, né, de me alimentar melhor e de treinar, eu usei o Instagram como um diário, uma obrigação de postar. Só que aquilo começou a se tornar prazeroso, porque eu comecei a perceber que eu estava tocando as pessoas, motivando-as. E aí, quando eu vi, eu estou trabalhando com isso já.
E nessa tua rotina aí, que é diária, né, agora, né? Constante aí esse teu trabalho. Você tem passado muito dessa maneira de pensar a vida de uma maneira também mais equilibrada. E agora a gente vive um momento desequilibrado, né? Onde as pessoas estão aí fora das suas rotinas, tendo sido obrigadas a ficar em casa.
O que que acontece? O nosso corpo todo, ele é regido pelas nossas emoções. E inclusive o nosso cérebro, e inclusive os hormônios que o nosso cérebro, que o nosso corpo libera, são regidos pelas nossas emoções. Então, se a gente não aprender a controlar as nossas emoções, vai ficar cada vez mais difícil a gente viver no mundo em que a gente vive. Um mundo de tanta cobrança, de tanta correria, de tanta exigência para atender papéis que a própria sociedade nos impõe. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a trabalhar um pouco melhor as nossas emoções. Como a gente faz isso? Olhando um pouco mais para dentro. Por isso que eu falo que nada é por acaso. Às vezes, o mundo como um todo, nós estamos chegando aí a mais de 1 milhão de casos no mundo de coronavírus, Então, o mundo como um todo pode estar precisando olhar um pouco mais para dentro e começar a avaliar suas próprias emoções. Hoje a gente está numa situação completamente atípica. Se tu não controlar as tuas emoções, se tu se deixar levar pelo estresse, pelo aumento do cortisol, porque a gente está em casa, mas mesmo assim a gente se estressa com as notícias, a gente se estressa com o fato de estar trancado dentro de casa, isso aumenta o nosso cortisol, que libera hormônios que fazem mal para o nosso corpo, que desencadeiam depressão, desencadeiam ansiedade, desencadeiam crise de pânico. Então, assim, não é uma situação tão simples assim, ah, só estou dentro de casa vendo Netflix. Vai haver muitas pessoas que vão sofrer no corpo e no cérebro consequências desse isolamento, né? Então, o que que eu
Tem
tenho
os filhos, né? Tem os filhos, os parentes, né? Tudo
filhos,
que envolve, né?
os adolescentes que não sabem lidar, não sabem ainda olhar tanto para dentro, né? Nós temos maturidade, nós somos careca velho, né? Agora, a gente é velho, mas tem muita gente por aí que às vezes não tem nem idade, nem maturidade para conseguir olhar um pouco para dentro, né? Então, esse equilíbrio é que a gente tem que começar a ter dentro do confinamento. O isolamento, ele vai continuar pelo menos, provavelmente, quase 30 dias aí, no mínimo, mais 10 a 15, de certeza. Então, o que que tu vai fazer nesses dias, né? Tu vai passar os dias deitado, vendo Netflix, levantando, porque é assim que as pessoas. É isso que está acontecendo, as pessoas estão levantando da cama e não sabem para onde ir. E isso, como eu disse, isso desencadeia problemas, hormônios de confusão, de desestabilização, de depressão e por aí vai, entendeu? Então, o que que eu penso? Que a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente agora está no confinamento é estabelecer uma rotina para o confinamento, né? Primeira coisa, estabelecer uma rotina. Primeiro tu vai estabelecer a tua rotina. Bom dia, Fausto, querido. Primeiro tu vai
Grande
estabelecer.
dia.
Primeiro, tu estabelece a tua rotina pessoal e, com base na tua rotina pessoal, tu vai estabelecer a da casa, né? Porque, bem provavelmente, às vezes o marido está saindo para trabalhar, a mãe fica em casa, ou então a mulher está em casa. Normalmente, é a mulher que organiza a questão da casa, então é bom que ela tenha a sua rotina e comece a delegar a rotina dos demais, né? Eu sempre dou algumas dicas assim, de como que tu vai estabelecer uma rotina. A primeira coisa que tu tem que fazer para estabelecer uma rotina hoje no confinamento, que eu penso, é elencar três compromissos diários. É muito fácil, três compromissos diários. Tu não precisa ter uma agenda cheia, porque a gente também tem que se dar o direito de ficar sem fazer nada, a gente tem que se dar o direito de vivenciar o isolamento, sabe? De estar à toa, até porque a gente. Inclusive, deve ser um dos motivos de que isso tudo aconteceu, porque a gente não está à toa nunca, né?
Verdade.
A sociedade nos exige hoje que até o nosso ócio seja produtivo, né? E agora, querendo ou não, ela nos obrigou a ficar à toa, né? Então, assim, dê um momento para ficar à toa, mas elenque por dia três compromissos. Por exemplo, treinar todos os dias, porque o treino, como eu sempre falo hoje, o treino não é visando estética. O treino não é visando cardiovascular ou emagrecimento, nem nada disso. Nada vai acontecer agora nesse período, vai ficar meio tudo em stand-by, mas o treino deixa a tua mente saudável. O treino desencadeia, como todo mundo sabe, os hormônios da felicidade, do bem-estar, e esses hormônios vão fazer um equilíbrio com aquele estresse, com tudo aquilo que a gente ouve e vê nas redes sociais, né, de notícias ruins. Então, eu acho um dos principais compromissos que a gente tem que ter hoje na nossa rotina de confinamento é treinar, né? E treinar, tem muita, muita live aí de treino o tempo inteiro no Instagram. Treinar tem o YouTube, que tem treinos de graça. Para tu treinar, tu tem aplicativos que tu pode baixar que são gratuitos, como o Adidas Trainer e como o Nike Training. É só baixar e começar a fazer as aulas todos os dias. Ah, eu não
Tem a
gosto de
Mel
treino.
também. Tem a
Acho
Mel
também.
também.
Ah, que
Não,
legal!
você? Você,
Ah,
não,
tem eu.
você tem a Mel.
Sim. Eu que faço meus treinos e passo nas lives. Tem meus IGTVs ali com os treinos que a minha coach me passa. Quer dizer, para treinar tem como. É só a pessoa colocar como regra que ela treine todos os dias, né? Não quero treinar, não sei agachar. Então vai fazer yoga, vai fazer. Tem de monte de coisa para fazer. Outro compromisso que eu acho que é muito importante a gente elencar, que também ajuda na questão da organização da casa, é arrumar a casa todos os dias, né? A gente precisa estar em casa, como eu sempre falo, a gente está isolado, a gente não está de férias, a gente está confinado em razão de uma pandemia, não são férias. Então a louça tem que ser lavada todos os dias, a roupa tem que ser lavada todos os dias, tem que passar a vassoura na casa todos os dias. Não é férias para ficar de pernas para o ar. Se tu deixar a tua casa ao teu redor desorganizado, a tua cabeça fica desorganizada, tuas emoções se desorganizam, os hormônios se desorganizam também, aquela velha história. Tudo é uma cadeia, né? E o terceiro que eu coloco como a minha prioridade também de compromisso é trabalhar, porque eu estou trabalhando home office. Então eu preciso trabalhar. Muitas mães hoje precisam trabalhar. E como que a gente vai trabalhar com filhos em casa, por exemplo? Aí vem aquela parte da produtividade, mais para frente eu falo sobre isso, como que a gente pode ser mais produtivo. Mas assim, se eu posso elencar hoje uma rotina, eu vou passar a minha rotina para vocês. Ponto 1, colocar o despertador. Não é porque a gente não está mais acordando às 6 da manhã para correr, que a gente pode acordar todo dia meio-dia. Não é nem questão de poder, é questão de tu começar a se sentir mais produtivo dentro da rotina que tu está vivendo hoje. Tu não precisa mais colocar o despertador para 6. Mas então coloca para umas 9, 9:30, para que tu possa ter todos os dias aquele hábito de levantar da cama para poder mostrar para o teu cérebro que você vai sair da fase da inércia e vai para a fase da ação. Então tu coloca o despertador todos os dias. 2, arrume a sua cama. Primeira coisa que a gente faz quando levanta é esticar a cama. Por quê? Porque tu começa a produzir, a informar para o teu cérebro aquele senso de organização que eu falei. Entende? Tu começa a ver
Você
muita
falou
luz.
de arrumar a cama. Eu me lembro de uma história que eu ouvia lá quando eu era pequenininho. A minha mãe falava assim: ó, se você não arruma a cama, o teu anjo da guarda fica deitado na cama, ele não vem com você. Eu achava tão
Exatamente.
bonito, achava tão bonitinho isso. Isso
Que
ficou na
amor.
cabeça,
É,
né? Não é?
esse é um hábito que eu tenho também desde sempre, e a minha filha também faz desde pequena, e tem que passar isso para as pessoas, né? Até para os filhos, é sempre bom. Levantou da cama, estica a cama.
Isso.
3, levantou da cama, arrumou a cama, trocar de roupa. Tira o pijama. Tem gente aí que tá 15 dias de pijama, ou com a mesma roupa, ou até sem tomar banho 2 dias seguidos. Então,
Nossa.
troquem a roupa. A partir do momento que tu troca de roupa e coloca uma camiseta, coloca uma roupa de treino, o que tu for fazer, tu avisa pro teu cérebro, como eu disse, para ele sair da fase da inércia e ir para a fase da ação. Qual é a próxima rotina? Tomar um café da manhã com calma. A gente sempre, no mundo que a gente vive pré-pandemia, a gente fazia tudo correndo. Raras eram as pessoas que conseguiam acordar 1 hora antes para tomar um café da manhã com calma. Agora a gente está tendo essa oportunidade de fazer uma boa mesa de café da manhã, cortar uma fruta com calma para a gente poder comer, servir os nossos filhos com comidas mais saudáveis, porque a gente tem tempo de preparar. Então, faça um café da manhã com calma. 3, a questão depois, elencar os 3 compromissos diários. Tu pode fazer isso logo que tu acorda, pensar nos 3 compromissos que tu fez, que tu precisa cumprir, e determinar nesses 3 compromissos um horário para que eles façam, né? Eu normalmente assisto as minhas aulas da pós agora às 10 horas da manhã, daí hoje eu matei a aula para poder, como ela é online,
Nossa.
para poder fazer a live, mas eu botei como 10 horas da manhã,
Obrigado.
imagina, como 10 horas da manhã eu botei a assistir a minha aula de pós. Entende? Eu botei como ou antes da aula ou às 18 horas fazer os meus treinos de meus treinos. Então, quer dizer, e eu trabalho depois das 2 até as 6, mais ou menos, eu faço meu trabalho home office. Essa é a forma que eu elenquei os meus 3 compromissos. Vocês vão pegar 3 e vão elencar os horários para vocês. E todos os dias vocês cumprem esses horários. Passou o resto do dia todo, de noite, vai assistir teu Netflix, vai ler teu livro. E, por favor, tomem banho. A questão de a gente tomar banho todos os dias. Tem gente que. É sério, tu rima, tem gente que não toma banho todos os dias. Tome um banho para mostrar que aquele dia acabou. O teu cérebro vai entender: o meu dia acabou e a partir de agora eu vou para outra fase, que é a fase do sono. E aí
Ajuda a
tu.
relaxar, né?
Exatamente, aí tu vai ensinar, tu vai avisar pro teu cérebro que agora vocês vão relaxar. Porque tu já tá acordando mais tarde, automaticamente tu vai dormir um pouco mais tarde. E aí o teu sono também vai ficar desregulado. Então toma um banho, lê um bom livro ou vê um filme, tomam um chá, se vocês quiserem, e durmam. Durmam não tão cedo como dormiam antes, mas também não precisa abusar e dormir todo dia às 3 da manhã, porque, como eu disse, não é férias, né? E o despertador, lembra? O despertador vai tocar às 9 da manhã do outro dia. É, eu acho que essa é uma rotina que a gente tem que começar a trabalhar dentro de casa, dentro do isolamento, porque a gente não sabe quando vai acabar. E a gente, como eu disse no começo, muita gente entrou agora, como eu disse no começo, a gente é guiado pelas nossas emoções. Então, nossas emoções mandam avisos para o nosso cérebro e os nossos hormônios são liberados. Então, se a gente não começar a trabalhar nossas emoções e a nossa rotina e ficar o tempo inteiro no WhatsApp, olhando mensagem ruim, estressada porque
Nossa,
está em casa, estressada com
aí
as crianças, aí já era, né? Aí o nosso cortisol aumenta.
já era.
O cortisol aumentando, os hormônios liberados são os piores possíveis, e aí geram ansiedade, crises de pânico, depressão e por aí vai, né?
Né, outra coisa, você, assim como eu, a gente estava numa rotina de treino para maratona, para corridas que estavam agendadas, e tudo isso parou, né? Foram adiadas aí para o segundo semestre, e por causa dessa rotina, a gente tinha um consumo de calorias, a alimentação era própria para isso. Agora parou, né? A gente teve que refazer essa questão do hábito alimentar. Como é que você acha que a gente deve conduzir agora esse período aí? Porque muita gente, por causa de estar em casa, ataca a geladeira, vai para o doce, a
Por
ansiedade meio que mexe, né?
causa da ansiedade, exatamente, por causa da
Pois
ansiedade.
é.
Eu fiz uma live na segunda-feira, infelizmente eu não consegui deixar salva para colocar no IGTV, mas eu fiz uma live na segunda-feira com uma nutricionista, a Grace Scheller, lá do Rio Grande do Sul. E ela, inclusive, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre como que a gente vai fazer a partir do confinamento. Tem pessoas que conseguem, como eu falei, trabalhar suas emoções e lidar com o confinamento da mesma forma que com a alimentação, eu tô falando agora, tá? Com a alimentação do confinamento da mesma forma que lidavam quando antes. Tenho muitos amigos que estão se alimentando regradamente como antes, só que eu não consigo. Eu não consigo, eu realmente não consigo, se eu não estou treinando, eu acabo abrindo mais exceções do que o normal. Eu tenho uma alimentação regrada durante a semana e no fim de semana eu tenho refeições livres. Só que agora é todo dia final de semana, né? Essa é a
Pois
sensação que a
é,
gente tem. Então, o que
todo
que
dia é
acontece?
domingo, é.
Eu acabei abrindo mais exceções do que o normal. Eu já engordei 1,5 kg, provavelmente. Perdi massa magra, né? E transformei em gordura, mas até aí tudo bem. Eu acho assim, ó. Eu acho que agora não é o momento de a gente se cobrar tanto, sabe? A gente já tá num nível de estresse e um nível emocional muito abalado em relação a tudo que está acontecendo. Se a gente ainda ficar se cobrando, que a alimentação tem que ser perfeita, a gente só vai piorar as nossas emoções, né? E o nosso isolamento. Eu acredito que. Não dá para ser nem 8 e nem 80, né? Como eu disse, a gente não tá de férias, então não dá para ser domingo todos os dias. E isso, essa questão que eu falei da rotina, quando tu estipula uma rotina, isso ajuda muito também na tua alimentação. Porque a partir do momento que tu tem outras coisas para pensar, tu para de pensar, tu para de abrir a geladeira, tu para de ficar ansioso e tu para de querer comer, entendeu? A partir do momento que tu
Ocupa a
treina,
cabeça, né?
exatamente, tu treina, tu libera os hormônios de bem-estar, automaticamente tu vai querer te alimentar melhor também. Então, eu acho que está muito ligada a rotina a uma manutenção de uma alimentação saudável, né? Tu pode até abrir mais exceções do que normalmente tu abriria. Eu estou fazendo isso, porque depois a gente corre atrás, até porque a gente já tem um condicionamento físico e um metabolismo por sermos atletas mais rápido, então a gente provavelmente vai perder mais rápido quando voltar. Mas eu acho que também não dá para chutar o balde, né?
E tem a coisa do preparo também, né? Porque antes a gente comia muito fora, né? Hoje você tem o tempo de preparar isso, né? Isso também ajuda, né?
Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa questão do coronavírus, por isso que eu digo, quem souber aproveitar essa oportunidade vai evoluir muito como espírito e como ser humano, sabe? Porque a gente hoje está dando valor, não dando valor, mas a gente está percebendo que a gente precisa de muito menos do que a gente tinha, que a gente pode
Verdade.
muito mais do que a gente fazia, né? Então, eu acho que se a gente começar a valorizar mais a oportunidade que a gente está tendo, ao invés de reclamar de a gente não estar indo para a rua, É só uma questão de mudar o prisma, né? De olhar a coisa. Ah, eu não estou podendo ir comer fora. Pô, mas olha que massa! Há quantos anos a cultura era comer fora, né? A gente via muito isso na casa dos nossos avós, dos nossos pais, né? E hoje a gente está podendo fazer, né? Hoje a gente está podendo fazer, a gente está podendo sentar à mesa com nossos filhos para comer. É um caos? É um caos. Mas também era assim na nossa época de criança, né?
Sim, e era
Então,
bom.
era bom. Então, para eles é muito bom. O que a gente está deixando para eles nesse processo que a gente está passando é que vai ser levado por eles para o resto da vida, entendeu?
Verdade. Meu filho trabalha com tecnologia, né? Ele trabalha numa empresa que desenvolve softwares, ele é analista. E aí, até eu estava comentando com ele, né? Eu acho que a tua empresa vai rever até o espaço que ela ocupa hoje, porque é um prédio, para depois do coronavírus. Para quê? Se em casa as pessoas estão rendendo tanto quanto, né? Os
Exatamente, exatamente.
custos e tudo mais, né? Eu acho que
Tem
muitas
muito
empresas vão
público, né?
rever
Eu sou
isso.
advogada, mas eu sou advogada pública, eu sou servidora pública. E é a mesma situação, eu estou trabalhando home office, todo o meu prédio está isolado, está todo o meu prédio trabalhando home office. E, claro, que no caso, quando a gente é serviço público, a gente teria que atender o público, então alguma base a gente sempre teria que ter. Mas está tudo funcionando, as coisas estão andando normalmente, mesmo sendo home office. Então, até como tu falou, eu acho assim que muita coisa pode melhorar se a gente souber lidar com esse isolamento de forma produtiva, sabe? Olhar
Exatamente.
pelo lado bom da coisa, assim, sabe? Óbvio que as perdas das vidas. Muita gente doente, a questão de a gente perceber o quanto nosso mundo, né, é frágil, né, a título de mundo mesmo. Dinheiro, por exemplo, na realidade o dinheiro não existe, né? O dinheiro é
É.
uma ilusão, como agora, por exemplo, tu está percebendo. Não existe, a gente está criando dinheiro para poder ajudar quem precisa e o mundo inteiro está colapsado. Então, tu pensa, o que que vai ser daqui para frente, né? Eu acho que a gente pode olhar para dentro e olhar para tudo que está acontecendo e tentar trabalhar depois que isso acabar a nosso favor como ser humano e como sociedade, né?
Eu acho que a visão vai ser essa mesmo, que a gente vai precisar daqui para frente muito menos do que a gente imaginava, né? A vida vai ser mais simples, eu acho, que daqui para frente. As pessoas vão entender isso, vão ser obrigadas a entender assim, né?
É aquela velha história, né? Vai ter gente que vai sair da pandemia que nem bichinho da Tasmânia enjaulado, né? Vai comprar metade da Renner, vai comer em todos os restaurantes possíveis, vai viajar o mundo, porque está muito enraizado naquela pessoa essa cultura, né? Do capitalismo, do consumismo, enfim. Mas eu acho que para a maioria de nós, eu acredito que para a maioria de nós, eu pelo menos espero que seja para a maioria, a gente vai internalizar muito tudo isso que aconteceu. Porque aquela velha história que eu falei, né? Olha só, se tu for olhar, eu perdi o meu pai. Foi ali que me deu o estalo, sabe? Tipo, o que que eu estou fazendo da minha vida? O que que eu faço com a única vida que eu tenho, né? Diz uma amiga minha, falou isso, a Rosita, dia desses, eu adorei. O que que eu faço com a única vida que eu tenho? E aí, eu resolvi mudar. Hoje, por incrível que pareça, o mundo inteiro está pensando exatamente a mesma coisa, né? E às vezes, claro que alguns perderam, mas às vezes sem precisar perder ninguém ao teu redor. Então, na realidade, é muito melhor, né? A gente pode agora pensar exatamente nisso. O que que eu vou fazer a partir de agora, né? E a parte do confinamento, eu acho, voltando para essa parte prática mesmo da questão do isolamento, né? Da questão da produtividade, a sociedade nos exige uma produtividade, às vezes. Sobre-humana, né? Então a gente tem que tentar, agora no isolamento, olhar mais para dentro e saber, e tentar, como é que eu vou dizer? Pegar essa produtividade a nosso favor. É óbvio que a gente não pode não fazer nada o tempo inteiro, a velha história do 8 ou 80, né? Mas a gente também não precisa ser workaholic, full time e metas e metas e metas como a gente era pré-pandemia. Então, aproveitar agora, que a gente está isolado, estabelecer a nossa rotina, estabelecer uma rotina de hábitos de produtividade para que a gente possa, pós-pandemia, aplicar no, no, no nossa vida, né? E sermos mais equilibrados lá. Ok, eu vou produzir, mas ao mesmo tempo eu vou produzir e ao mesmo tempo eu vou cuidar de mim, eu vou me alimentar melhor. eu vou encontrar melhor mais as pessoas que eu amo, não é? Eu vou viajar mais. Então, por exemplo, eu vou dar dicas aqui de a gente começou no começo da live, a gente deu as dicas de rotina, como estabelecer uma rotina. Agora eu vou falar para vou dar dicas para vocês de como eu faço para estabelecer a minha produtividade. Porque a primeira delas é a gente olhar para dentro e pensar qual é o melhor horário que eu rendo. Tem gente que rende mais de manhã, tem gente que mais à tarde ou à noite. Pega esse horário que tu rende mais e coloca as tuas tarefas primordiais, mais importantes, principalmente quem está trabalhando home office, coloca as tuas tarefas principais para esse horário que tu rende mais. Segundo, lembra lá quando a gente levantou da cama, arrumou a cama e botou o pijama? Não vai direto para as redes sociais e para o WhatsApp. Ele te desvirtua completamente do teu objetivo, que é no primeiro horário da manhã colocar e elencar o teu rol de atividades que tu vai fazer no dia, organizar o teu dia. Se tu já vai direto para as redes sociais e para o WhatsApp, tu já perdeu completamente o foco daquilo que tu pensou em fazer. Quando tu for para a tua mesa de trabalho, primeiro de tudo ela tem que estar sempre limpa e organizada, aquela velha história. Tu estica a tua cama, ao mesmo tempo tu também limpa a tua mesa. Eu limpo a minha mesa todos os dias à noite. E aí de manhã, quando eu acordo, a minha mesa vem trabalhar, ela tá intacta. Entendeu? Então, todos os dias depois que eu termino, inclusive até no meu trabalho, eu sou meio assim, as pessoas falam, gente, a mesa da Mel é a mais organizada de todas. Porque eu tenho o hábito de todos os dias, quando eu acabo, desligo meu computador, eu vou lá, boto as canetinhas tudo no lugar que eu usei, os bloquinhos, ó, meu bloquinho tá aqui, o bloquinho vem, fica embaixo do negócio, eu sou assim, entendeu? No outro dia de manhã, minha mesa, eu chego, ela tá perfeita para trabalhar, né? Redes sociais, WhatsApp, tudo. Bota no silencioso o telefone. E avisa para a família. Olha, família, porque agora nós estamos com a família em casa. Família, o negócio é o seguinte: marido, provavelmente, porque normalmente às vezes os filhos ficam mais em conta com a mulher, com a mãe, né? Marido, eu preciso de 1 hora e meia por dia para trabalhar. Então tu vai para aquela 1 hora e meia e desliga teu celular, desliga teu WhatsApp, desliga tudo e fica 1 hora e meia focada no teu trabalho. Só que essa 1 hora e meia focada, obviamente, a gente não consegue ficar focado 60 minutos. Faz pequenas pausas, entendeu? A cada 1 hora, tu faz duas pausas. Trabalha 25 minutos, 20 minutos, faz uma pausazinha de 5 minutos, ó, pega um cafezinho, toma um café, volta mais 25 minutos. Fechou 1 hora, 1 hora e meia, sai dali. Vai ficar com teu filho um pouco, vai dar um ar pro teu marido lá, daí daqui a pouco vocês revezam de novo. Entendeu? Dá para fazer, dá para ser produtivo de forma leve, sabe? Nem tudo precisa ser estressante e esgotante, né?
Para quem se perde um pouco com essas coisas, eu até recomendo, talvez você conheça, que é aquele aplicativo Pomodoro. É um aplicativo bem gratuito, tá na Play Store, tá na Apple Store, se você quiser baixar, quem não conhece, enfim, fica a dica aí, porque é bem, bem fácil de usar, gratuito, você pode agendar, inclusive, as atividades, ele te avisa, tanto no relógio, ou ele desperta, te dando um
Uma
toque.
coisa que eu uso muito é a agenda também, né? Só que não a agenda de papel, não adianta, não consigo usar a agenda de papel, mas eu uso muito a agenda do celular, o calendário, para justamente ter essa organização. Claro que agora a gente em isolamento, né? Acaba que a gente não precisa tanto de uma agenda, né? A gente, como
Sim.
são poucos compromissos, a gente consegue elencar na própria mente, né? Mas é muito bacana tu fazer. Eu acho que é essencial que tu elenque pelo menos 3 compromissos para fazer, sabe? Às vezes em cada turno, né? Um de manhã, um à tarde, um no começo da noite. E com os teus filhos também, um compromisso de manhã, um compromisso à noite. A Marina, minha filha, ela lê o livro dela, 1 horinha de leitura na manhã. Depois de tarde ela fica no celular, porque ela gosta, até porque eu preciso trabalhar também, então é a babá eletrônica, né? E ela já tem 13 anos, então ela se vira
Sim.
sozinha, ela fica no celular, aí depois eu peço para ela fazer as atividades que o colégio está mandando, pelo computador também, mas até aí ok. E de noite a gente vê um filme juntas, a gente está com o marido, que já chegou do trabalho, a gente tem a nossa hora em casa, assim, né, em família. Eles também precisam de uma rotina, né?
Não, e você está falando de uma coisa que é super importante, que a gente não pode abrir mão, que é a questão do relacionamento mesmo, né? O relacionamento entre filhos, entre familiares, porque como está todo mundo junto agora, isso precisa estar bem resolvido para não causar o que a gente tem ouvido muito também, a questão da violência doméstica, né? Muita gente se atritando por conta dessa aproximação por muito tempo, né?
É aquilo que eu falei, né? Às vezes vai vir para o bem, às vezes vai vir para o mal, né? A gente nunca, quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente nunca sabe as consequências dessa tempestade, né? Não tem como a gente saber. É aquela velha história, não adianta. Se tu ficar pensando no depois, tu só vai ficar estressado e aquela velha história de hormônios, ansiedade, crises que a gente pode desencadear. É, quando a gente está no meio de uma tempestade, eu penso muito assim porque eu já passei por algumas, eu não penso no depois. Primeiro, porque todas as vezes que eu passei por tempestades, eu sempre achei que a minha vida estava acabada, ou que acabou, ou que não tinha jeito, e no fim sempre foi para melhor, sempre. Então, até inclusive com a morte do meu pai, assim, eu comecei a adquirir uma fé, não uma fé em Deus, mas uma fé em mim mesma. E no, na questão de destino, assim, que parece que nunca é pro ruim, sabe? A gente tem que se segurar no leme, ou a viver um dia de cada vez, parar de pensar no futuro, viver o agora, né? Viver ou o luto, ou a tempestade, ou a pandemia, vive-se isso. E quando a gente acabar, aí a gente começa a pensar no que vai ser, né? Porque aí a gente vai estar mais forte também, e aí a gente começa as coisas começam a se ajeitar, sabe? É, como tu falou, vai ter casais que vão perceber que não tem mais como estar junto, vai ter casais que vão se reconciliar, vão ter pais e filhos que vão se redescobrir, né? É, vai partir muito de nós tomarmos as atitudes que a gente entende que sejam as melhores, né? Se tu deixar o teu filho o dia inteiro dentro do, do. Se depender da minha filha adolescente, ela passa o dia inteiro dentro do quarto vendo o celular, né? Agora, vai de mim, como mãe, do meu marido, como pais, deixar ela lá ou trazer ela para o nosso ambiente, né? Então, por isso mesmo é muito importante a gente também ter uma rotina para os próprios filhos, né?
Você está falando disso, de como você entrou na corrida, né? De que aconteceu por causa da morte do teu pai. Eu entrei na corrida também por um outro motivo, tão sério quanto, mas que não teve morte, mas teve o susto, né, do câncer. Tive dois já de uma vez só. E por causa, e por causa do câncer, eu pedalava antes, aí eu desci da bicicleta e comecei a correr, né?
Que
E
legal.
aí que está a história. Que gostoso que foi isso, né? Porque depois disso a gente começou a descobrir um outro universo, né, da corrida. Começou aquela história do bem que veio apesar do mal, né? Claro,
Isso é.
agora o tratamento já fechou, já vai fazer 4 anos, inclusive vai
Ah,
ter
que
cinco
bom.
agora em outubro, é, o tempo já passou, mas fica aquela boa lembrança de que foi uma coisa ruim, que na época me assustou muito. E depois resolvida, né? E agora a vida segue da melhor forma possível, pensando, já fazendo planos lá para frente.
É isso aí, é sempre. Não, os planos eles existem, não é? Quando a gente fala em não olhar para o futuro, não é questão de, ah, vamos viver a vida louca, né? Mas é a questão de tu viver mais o agora com sonhos para o futuro, porque os sonhos é que te fazem levantar da cama todos os dias, né? Não
Te
preocupações.
empurram, né?
Exatamente. A minha mãe também teve câncer. Quando meu pai fez 1 ano de falecimento, a minha mãe teve câncer também. E aí eu tive que passar. Por isso que eu falo que nessa época do câncer da minha mãe, eu passei 1 ano cuidando dela, levando ela para quimioterapia, todas as segundas-feiras, fazendo compras para ela, porque ela mora sozinha. É, com seus 60 anos, foi muito louco, assim, ela chegou a 40 quilos, você deve saber muito bem como é que é isso, não sei se você chegou a fazer químio.
Não, fiz química, fiz rádio, né?
Ela teve uma, ela foi um processo muito pesado para ela e para mim, né, porque a minha irmã, na época, não estava aqui no Brasil, e eu tive que assumir sozinha esse cuidado com ela, e assim, o que eu posso te dizer é que a corrida me salvou, por isso que eu falo que eu sou muito grata. É, as coisas que acontecem ruins com a gente, como essa pandemia, a gente tem que começar a trabalhar a parte boa e a gratidão por estar passando por isso, porque parece louco dizer isso, mas assim, não é que eu seja grata à morte do meu pai ou à doença da minha mãe, mas eu sou grata ao fato de o meu pai, por exemplo, me ensinar, mesmo depois de ter ido, ele me deu a minha maior lição, que é viva o agora, né? Viva mais e não tenha mais. E a minha mãe também, ao tudo que ela passou, porque eu me descobri muito mais forte e muito mais útil do que eu era, né? Eu acho que a gente veio a esse mundo para servir. A gente serve pouco, a gente acaba se servindo, a gente acaba servindo muito mais a nós mesmos, correndo muito mais por nós, pensando muito mais em nós, ao invés de pensarmos no outro e na sociedade como todo, né? Então, quem sabe essa pandemia sirva para isso, para a gente parar de olhar não só para dentro da gente, mas começar a criar hábitos e criar sonhos que sejam mais comuns, né?
E como é bom, né, quando a gente descobre isso, né, quando a gente encontra esse caminho, né? Porque daí, como você falou, a vida passa a ter um sentido diferente, né, mais bem mais interessante. E que pena que às vezes é por um caminho desse, né? Mas é que bom quando você acha esse caminho, né? E ele faz,
Que bom quando acontece.
né?
É aquela velha história do copo, né? Tu pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Isso eu falo muito também para todo mundo que me segue, assim, a questão da positividade, a questão da forma como tu te olha, a questão dos hábitos, tudo é exercitável, tá? Nada, não é porque você é um reclamão que você vai viver, que você vai morrer um reclamão. Você pode sim exercitar a tua positividade, exercitar a tua organização, exercitar a motivação. Porque, como eu falei, o nosso corpo e o nosso cérebro, ele é muito guiado pelas nossas emoções. Então, se a gente começar a trabalhar mais as nossas emoções, automaticamente a gente acaba tendo uma mente mais leve, uma mente mais serena e um corpo todo mais sereno, porque os hormônios que vão ser liberados vão ser aqueles hormônios do bem sempre, né? E a
E
questão de.
esse trabalhar é olhar mesmo para o que está acontecendo, né? Perceber o que está vivendo, né?
Sim, exatamente. E ser grato, né? É aquilo que eu falei. Acordou de manhã, puta que pariu, cara, mais um dia dentro de casa, sabe? Cara, não! Já começa por aí. Cada vez que tu lembrar de reclamar, faz um exercício. Eu vou agradecer alguma coisa. Eu sei que parece uma coisa meio pode crer, né? Um papo meio hippie, mas, cara, isso é o teu. Tu tem que.
Funciona, funciona.
Tem que ensinar o teu cérebro a pensar diferente, entende? Ele está acostumado a pensar de acordo com as emoções negativas que tu emana para ele. Então, começa a pensar de acordo com as emoções positivas que tu vai emanar para ele. Então, cada vez que tu pensar em reclamar, tu pensa, vou agradecer alguma coisa, entendeu? Pô, eu tenho que trabalhar. Pô, mas que bom, agora eu tô trabalhando em casa. Tu não queria a vida inteira trabalhar em casa? Tu não reclamou a vida inteira de ter que ir pra trabalhar? Pronto, agora tá podendo trabalhar em casa. Ah, mas eu queria trabalhar em casa sem os meus filhos. Cara, mundo perfeito não existe. Faz do teu mundo perfeito, entendeu? Só depende da gente. A gente tem um senso de autorresponsabilidade muito pequeno, sabe? A gente costuma sempre colocar a responsabilidade da nossa felicidade, das nossas alegrias, das nossas conquistas para o outro, né? Inclusive as nossas conquistas, em vez de a gente dizer, porra, eu que consegui, a gente coloca nossas conquistas normalmente em sorte, né? Cara, que sorte que eu tive. Não, tu não teve sorte, tu trabalhou, tu te dedicou, tu te organizou e tu conquistou, né? Então, o nosso senso de autorresponsabilidade nessa pandemia que a gente está agora é muito grande. A gente tem que ser responsável pelo nosso bem-estar dentro de casa. Só tu é responsável pelo estabelecimento de uma rotina. Só tu é responsável em dizer não. Ah, mas eu não consigo produzir em casa. Aprenda a dizer não. Essa é outra dica muito importante. Aí eu estipulei com meu marido e com meus filhos que eu ia ficar 1 hora trabalhando. Mas aí a filha quer o Nescau, o marido pergunta onde é que tá não sei o quê, daí depois ele pergunta onde é que tá, porque o marido nunca sabe onde tá nada, né? Pergunta onde é que tá, não sei o quê, depois tu me diz. Não!
Pensei que era só aqui aí também.
Ah, pois é. Não, só muda de endereço. Fecha a porta e aprenda a dizer não. Outra questão, outra dica muito bacana que eu acho, assim, para agora, para a questão de rotina e de produtividade dentro do isolamento, é a questão do delegar funções, né? Nós vivemos numa sociedade em que a grande maioria das mulheres é quem organiza a casa e é quem toma a frente normalmente de quase tudo, vamos dizer assim. Então a mulher, principalmente, que hoje já está no mercado de trabalho, e está no mercado de trabalho, só que agora está dentro de casa e dentro do mercado de trabalho. Então, quer dizer, ela está pirando. Eu recebo relatos de seguidoras minhas assim que estão pirando dentro de casa. Delegue funções. Olha para o teu marido hoje ou para os teus filhos, de repente se eles já têm condições de entender, né? Claro que eu não estou falando de quem tem filhos muito pequenos, realmente tem pessoas que estão vivendo o caos, mas pessoas que já têm filhos acima de 6 anos. E que estejam com o marido em casa, podem muito bem delegar funções. Olha, a partir de hoje, no isolamento, a louça é tua, a organização dos filhos por 1 hora e meia é tua, entendeu? Para que fique leve para todo mundo, né? E isso,
Exatamente.
com certeza, isso vai ser levado para a vida depois. Assim eu espero, né?
Não, isso fica com toda certeza, porque daí as pessoas vão aprender, né? Vira rotina, né? Vira, passa a fazer parte lá
Exatamente.
do dia a dia e tudo mais.
Tem
E
filhos
isso dá
que
para
aprendem.
fazer um paralelo, dá para fazer um paralelo com a corrida disso também, né, Mel?
Com
Porque
certeza.
numa corrida, muita gente, e a gente conhece esse mundo aí, a gente está nesse mundo aí, já vou fazer 2 anos e meio também, que eu estou no mundo da corrida, a gente vê assim. Tem gente que entra, né, começa ali a corrida, tá lá no funil de saída de corrida e tá ansioso. Ai, meu Deus, começa a corrida. Aí disparou, pronto. Aí, ai, não acaba, isso aqui não acaba. A pessoa fica ansiosa para começar e tá na corrida, ansiosa para terminar. Terminou, ó, acabou. Ué, não curtiu nem a saída, não curtiu nem a corrida e não curtiu nada, né? Então. Eu acho que na vida é a mesma coisa, né? A gente está no momento em que é para a gente curtir esse momento, né? Da melhor forma possível, né? O start já foi dado, né? A gente já está correndo, né? Agora,
Exatamente,
contra o
a
tempo, e
largada já foi
tomara que
dada.
isso passe logo. Pois é. E se a gente puder fazer desse trajeto, desse percurso, o melhor possível, vamos fazer, né?
É bem isso aí. Na realidade, a gente é como eu brinquei, às vezes eu dei uma entrevista. Um jornal local aqui, e eu falei justamente sobre isso, né? Como é que meus seguidores estavam lidando com o isolamento? Meus seguidores, na sua grande maioria, são corredores. A gente está lidando como se fosse uma maratona ou até uma ultramaratona. A gente ainda não sabe o que a pandemia vai ser, né? Trazendo para o vocabulário do corrida, se ela vai ser uma maratona, uma prova de resistência, ela é fato. Né? Agora, se
Com
ela será uma
certeza.
maratona ou uma ultra, a gente ainda não sabe. Então, todo mundo que está acostumado a treinar para maratonas e ultras sabe disso. Isso aqui é o mais importante, a cabeça. Senão tu pira. Não adianta tu ter musculatura, não adianta tu ter resistência cardiorrespiratória, se tu não tiver a cabeça para te levar da linha de chegada, da linha de largada até a linha de chegada, de forma serena e constante. A situação aqui é mais ou menos essa. A única diferença que eu acho que pode gerar um pouco de estresse para as pessoas é que a gente não sabe a quilometragem em que a gente está, como tu falou. A gente não sabe quando ela vai terminar. Mas dá mesmo assim para a gente também usar isso a nosso favor, né? E começar a trabalhar a nossa cabeça. Isso tudo que a gente falou sobre a questão hormonal, né? E sobre a questão das emoções. Aprender a estressar menos, tentar trabalhar melhor a cada dia e não pensando lá na frente. Né, parando de pensar na dor, por exemplo, a gente fica vendo, como é que se diz, grupos de WhatsApp, notícias de jornal, é mais ou menos como se a gente tivesse uma dor no meio de uma maratona, entendeu? Tu fica ali, tu tá naquilo ali, tu tem que continuar correndo, tu vai ter que continuar naquela vida que tu tá, que é correndo, só que tu não para de pensar naquela dor, entendeu? E essa dor, se tu continuar prestando atenção nela e focada naquela dor, mais ela vai aumentar. Então,
Piora?
para, é o paralelo da corrida. Então, para de olhar o WhatsApp, para de olhar a notícia de jornal ruim. Claro, a gente tem que olhar as redes oficiais do governo e saber o que está acontecendo ao redor do mundo, mas assim, de forma comedida, e desfoca disso para focar em outras coisas, para tua maratona, tua prova de resistência que a gente está vivendo agora, seja um pouco mais leve. É aquela velha história, né? Que eu sempre digo aqui, dá para fazer tudo de forma leve, basta a gente trabalhar a nossa cabeça, né?
Estamos terminando nosso tempo, minha querida.
Ah, é
Muito
verdade, passou
obrigado
rápido, foi muito gostoso,
pelas
obrigada.
palavras, foi ótimo mesmo. Mensagens finais aí, as palavras para a gente terminar o nosso bate-papo. Fica à vontade.
Eu só queria agradecer mesmo o convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês, com seus seguidores. Entrou uma galera aí que me segue também, obrigada. Eu acho que a gente, como eu falo muito aqui no meu Insta, ninguém está sozinho, a gente está junto nessa. Pessoas que moram sozinhos, por favor, me sigam, me chamem no direct. mulheres principalmente que estão aí passando por algumas barras. A gente está aqui nesse mundo para se ajudar. E as redes sociais, como eu falei, as redes sociais elas podem ser usadas a teu favor. Não se estimulem com mensagens negativas, não estimulem o cérebro e as emoções de vocês com notícias ruins. Usem as redes sociais e o tempo que vocês têm livre a favor de vocês, tá? Só isso, eu acho que é isso. E vai acabar tudo bem, se Deus quiser, como a gente falou. Vai acabar tudo bem, nós sairemos dessa uma sociedade melhor, sairemos dessa uns seres humanos melhores. E aproveitem esse tempo para sedimentar bons hábitos, porque os hábitos eles levam tempo para se enraizar e para se tornarem o que são hábitos. Então, aproveitem esse tempo para isso. A gente deu várias dicas aqui, assistam a live, provavelmente ela vai ficar salva, né? Então, assistam a live
Sim.
e usem as dicas a favor de vocês.
O Ronaldo da Costa, você conhece o Ronaldo da Costa, né? O
Conheço
grande
muito.
Ronaldo da Costa. Tá aqui dizendo que teve.
Já tive a honra de fazer um treino com ele aqui em Floripa. Ele é muito amigo
Pois
do
é.
meu coach, o Fabiano. Só que, cara, eu não consegui correr cinco. Eu não consegui correr, acho que 20 metros do lado dele. Mas eu posso dizer que eu treinei com ele. Eu treinei com ele.
Ele disse que hoje ele deu uma recaída. O que que você disse para ele, Mel?
Ô, Ronaldo, eu imagino que não deva ser fácil. Mas assim, cair, tu mais do que qualquer pessoa sabe disso, quem já passou por essas quedas, a gente sempre pode levantar, né? Um dia de cada vez. A gente às vezes acorda, é como eu falei, a nossa mente, as nossas emoções, elas são exercitáveis. Se tu tá pensando negativo, se tu teve uma recaída, começa a trabalhar o máximo que tu puder, mensagens positivas para ti. Então, assim, o que que eu posso dar de dica para quem tem recaídas ou para quem está pensando muito negativo? Vejam filmes que sejam motivadores. Eu tenho no meu Instagram um destaque só de filmes, só de documentários que são motivadores. Entrem lá, vejam filmes motivadores, leiam livros que agreguem, entendeu? E pensem positivo e
Alimentar positivo, né?
alimentar a positividade, conversem com pessoas que agreguem e que possam trazer para vocês esse alento no coração.
Querida, se tivesse uma plateia aqui, eles iam falar assim: ah,
Ah, até
que
parece.
pena.
Obrigada, viu?
Mas, infelizmente, nosso tempo fechou.
Beijo grande, galera. Obrigadão, tá? Vou sair.
Felicidades e cuide-se bem. Tchau, tchau.
Valeu, tu também, todo mundo.
Obrigado, Mel. Obrigado pelo teu carinho, atenção com Careca e com todos os corredores. Gente, bola para frente, esperança, força para a gente poder passar por esse momento da melhor forma possível. E a gente vai conseguir. Se a gente consegue correr uma maratona, se a gente consegue percorrer 5, 10, 21 ultramaratona, como é que a gente não vai passar por tudo isso? Claro que a gente não vai chegar da mesma forma no final, como a gente nunca chega em qualquer corrida, em qualquer maratona. A gente sempre chega diferente, a gente sempre chega melhor. Bons treinos, boas corridas.